Muitos casos de preconceito religioso e preconceito racial têm sido registrados ao longo dos últimos meses no Brasil. Para tentar sanar esse problema, entidades, associações, grupos, movimentos sociais sempre procuram debater a origem e como tratar o problema. Aqui em Campo Formoso, uma das entidades é o Coletivo Erê. Sobre o assunto, converso com o professor e membro dessa entidade, professor Marciano Carvalho. Professor, por que que ainda existe tanto preconceito em nosso país, apesar de existir uma legislação que está em vigor para punir pessoas que cometem esse tipo de atitude?
Pensar em discriminação ou preconceito, seja ele de cunho religioso, étnico, social, sexualidade, ou de qualquer outra vertente, é inadmissível no século XXI, que é o século da informação e do conhecimento. Mas, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos essa prática, uma prática de violência, que, quando a gente pensa em preconceito, são de atos preconcebidos por falta de conhecimento, mas que hoje já não é mais. São atos de intolerância e discriminação. Porque essas pessoas têm conhecimento, inclusive, das leis, mas a prática ainda é muito comum. Mas eu reflito essa prática do preconceito muito voltada pelo processo de colonização que o Brasil sofreu. O nosso país veio de uma colonização cristã, europeia, e que veio junto com essa colonização um processo de escravização da população preta africana. Então aí nós temos duas questões distintas na história do Brasil. Uma colonização pautada no cristianismo católico e posteriormente na ascensão das igrejas evangélicas e protestantes. Em contraponto, há uma resistência e luta do povo negro, né, com as religiões de matriz africana, e do povo indígena com o xamanismo. Que o xamanismo é considerado, se a gente for pensar dentro dessa forma, a religião originária do povo brasileiro, que são dos indígenas, né, onde cultua as ervas e os elementos da natureza ao seu modo. E essa colonização e esse modo de pensar e de impor uma verdade unilateral é que construiu uma sociedade preconceituosa. E o que nós precisamos hoje é desconstruir esses conceitos errôneos que tivemos ao longo da história para construir novos saberes, novos conhecimentos. Mas, mesmo aqueles que, dentro do saber e do conhecimento ainda, permaneçam com seus atos de discriminação, nós temos algumas leis que vêm a punir, né? A exemplo da lei que criminaliza qualquer tipo de preconceito ou discriminação de raça e cor. Aí vem outras leis, né, de 2010, que além da raça e cor, criminaliza também qualquer preconceito de etnia, de religião ou de origem e nacionalidade. E recentemente nós temos a lei do ano de 2023, que inclusive penaliza com reclusão de 3 anos ou mais a injúria racial. Então a gente precisa de uma lei mais sólida e com um rigor dentro da sua execução, para não dar margens a tantas interpretações e impunidades.
Há mais de uma semana, uma ilarorixá fez uma denúncia em uma delegacia de Salvador após ter sido vítima de intolerância religiosa em um salão de beleza dentro de um shopping center na capital baiana. Fazer um boletim de ocorrência é o suficiente em situações como essa ou é necessário se fazer outras ações para reduzir essas agressões?
Quantas reportagens hoje nós assistimos ou lemos falando de que uma freira foi agredida por estar usando o seu hábito, a sua veste própria, peculiar da religião, na rua? Ou um evangélico foi agredido na rua por estar de terno e gravata ou portando uma Bíblia? No Brasil nós não temos isso. Hoje no Brasil o que nós temos é uma raiva, foi criado, munido e estruturado um ódio para com as religiões de matriz africana. Se uma pessoa sai com uma vestimenta de santo, dentro daquilo que se é comum nas religiões de matriz africana, essa pessoa é xingada, essa pessoa é violentada verbalmente na rua, essa pessoa muitas vezes é agredida, inclusive fisicamente, como temos histórico sobre. Mas a gente não vê isso em outras religiões, principalmente nas religiões de vertente cristã. Quando eu vejo qualquer ação ou qualquer atitude na rua ou num ambiente que eu convivo de preconceito e discriminação, seja ele étnico, racial, de religião ou qualquer outra vertente, e eu, como pessoa esclarecida, eu não combato aquilo, eu também estou compactuando com aquele ato de violência. Ou seja, hoje o que nós precisamos é termos consciência e sensibilidade, não apenas de não cometer o ato, mas de combater todo e qualquer tipo de ato de discriminação e racismo que possamos presenciar.
Como a educação escolar ou a educação familiar poderia contribuir para reduzir essas violações de direitos?
A primeira escola que nós frequentamos é o nosso lar. A nossa casa é onde nós aprendemos as primeiras palavras, a dar os primeiros passos. E a criança, ela não nasce preconceituosa, discriminatória. Ela se torna ao longo do tempo. Então é necessário que as famílias estejam atentas as falas preconceituosas, as ações preconceituosas. Muitas vezes, esse preconceito já está na estrutura da sociedade e a gente vai reproduzindo algumas ações, algumas palavras que precisamos ir nos corrigindo durante o processo. Combater a discriminação, a gente combate com conhecimento, com educação, essa educação de pesquisa, essa educação de querer saber, de desejar saber, mas também de incentivar a leitura. Ler autores negros, assistir filmes e seriados produzidos por negros. Quantos filmes africanos nós assistimos? No cinema, nem passa. Não chega pra gente aqui no cinema, né? Por exemplo, um filme africano. Não chega no cinema um filme que é feito em uma comunidade ou por cineastas pretos. Muito pouco, né? E quando chega, muitas vezes chega de uma forma estereotipada, em forma de graça, de comédia. E a gente precisa repensar tudo isso dentro da sociedade, né?